Vários criadores de gado transmontanos estão a desfazer-se dos animais para não os verem morrer à fome. A Associação Valdouro diz que há uma luz ao fundo do túnel em relação à criação de uma linha ferroviária de alta velocidade a passar por Trás-os-Montes. O educador de infância Nuno Gonçalves conquistou a menção honrosa Educação de Infância da edição 2023 do Global Teacher Prize Portugal. Vários criadores de gado transmontano estão a desfazer-se dos animais para não os verem morrer à fome. São as consequências de mais um ano de seca. 2023 poderá ser pior que 2022 porque vão voltar a faltar as forragens, mas desta vez não há reservas como havia em 2021, Karina Alves.
A seca do ano passado complicou a vida aos criadores. Pouco ou nada se produziu para dar de comer ao gado e o que salvou um pouco a situação foi existirem algumas reservas de 2021. Como 2023 está a ir pelo caminho que está, não se prevendo produzir grande coisa e não havendo reservas, o único caminho parece ser o de reduzir ao efetivo. Aníbal Ferreira, de Quintela de Lampaças, no Conselho de Bragança, tem 95 cabras da raça preta de Montezinho, 150 35 ovelhas da raça Churra Galega Bragançana Branca e 18 vacas, mas já teve mais animais e pensa não tarda ter menos.
Não sei como é que vamos resolver o problema para lhe dar de comer.
Este ano ainda está pior do que no passado?
O dobro pior. O ano passado ainda tínhamos comida de atrás. Agora este ano que não temos nada.
Já teve que reduzir ao efetivo de algum destes animais?
Das vacas. Tinha 30, já tenho 18. Mandias o ano passado por falta de comida.
E as ovelhas e as cabras?
Tenho que reduzir porque também não vai haver comida, senão vão morrer todas à fome.
E comprá-las, já quem as compra?
Só para a morte.
Hilário Pires, de Nunes, no Conselho de Bragança, também seguiu a tendência da venda. Neste momento tem 140 ovelhas da raça Churra Galega Bragançana Branca, mas já teve 200.
Vendi no mês de Natal 60. O mantimento é pouco. O feno era pouco. O ano passado não escolheu. E este ano vamos por este caminho ainda é muito menos. Não chove, está tudo a secar.
Não há comida para dar?
Não há comida, não.
Pensa ainda a vender mais?
Tem que diminuir, não é? Não dá, não há mantimentos. Se não vierem algumas ajudas do Estado, não sei.
José Alberto Silva de Soeira, no Conselho de Vinhais, tem 330 ovelhas da raça Churra Galega Bragançana Branca e ainda não se desfez de animais. Mas em termos de alimentação, também está do lado dos que se queixam e diz que faziam falta apoios e incentivos.
Que a seca está a vir mais cedo, a água está a falhar. Provavelmente sim, vai ser um ano pior.
Não há o que dar de comer aos animais?
Vai havendo, mas muito pouco. E, por exemplo, as forragens, os fenos e isso, já no passado foi muito pouco, este ano tem tendência a ser menos e já não havia reservas.
O que é que falta aos agricultores e aos criadores de animais daqui da região?
Falta incentivo, que o incentivo que estão a dar é muito pouco para jovens, não há jovens a instalar-se. Os anos também estão cada vez mais duros, mais difíceis em termos de clima, em termos de tudo. As ajudas também são poucas.
Humberto Figueiredo do Zeive, em Bragança, tem ovelhas e porcos, tem 250 ovinos, mas é mais um dos vários criadores que teve que vender gado, ou isso ou deixá-lo morrer.
Temos que reduzir, porque os custos cada vez são mais e os lucros cada vez são menos. As ovelhas, quando enchiam bem a barriga, era na primavera. E agora estão a passar necessidades, porque a erva só se ia embora em junho e dia 15 de maio já foi embora. Os apoios cada vez são mais pequenos e estão-nos sempre a cortar.
Segundo Manuel Rodrigues, secretário técnico da raça Churra Galega Bragançana Branca e também da raça Churra Galega Bragançana Preta, há cada vez mais sócios, mas não há mais animais. Significa isto que quem opta por os ter já não quer grandes explorações. Em causa está mesmo a falta de comida. Não tendo o que dar ao gado, também não vale a pena apostar em ter em grande número.
Estamos em maio ainda, pronto, e realmente não tem chovido. Os fenos vão ser poucos, as veias vão ser poucas, pode-se vir a complicar.
Os criadores vão reduzir ainda mais ao efetivo?
Sim, claro, se houver alimentação eles vão ter que reduzir.
A nível nacional há mais de 15.500 ovinos da raça Churra Galega Bragançana Branca e 3.600 de raça Churra Galega Bragançana Preta.
A seca do ano passado complicou a vida aos criadores de gado e este ano vai pelo mesmo caminho. A Associação Valdouro diz que vê uma luz ao fundo do túnel em relação à criação da linha ferroviária de alta velocidade de Trás-os-Montes, com início no aeroporto Francisco Sá Carneiro. O presidente da associação, responsável pela proposta ferroviária que vai ligar Porto, Vila Real, Bragança e Zamora, em Espanha, acredita que o esforço feito na região vai acabar por dar resultados.
Não só pela aquilo que a região tem demonstrado interessar-se por este projeto e pela maneira como se juntaram em torno dele e estão a querer defendê-lo em todas as oportunidades que podem, e também o fizeram em vários dos pedidos que entraram no processo de consulta pública. Parece-me também que já existe aqui uma certa alteração do discurso da parte do Governo em relação a isto. Tenho indicações de que poderão ser consideradas as propostas que nós deixamos, em particular o facto da linha começar no aeroporto de Francisco Sá Carneiro e não em Caído, como estava previsto, e ser deixada em aberto a possibilidade dela vir a ser em alta velocidade. Dois pressupostos que não estavam no plano original, mas que parece que agora irão constar. Portanto, por esse ponto de vista, pela forma como a região se tem envolvido com este projeto e com este processo e como tudo as coisas têm acontecido, eu começo a ver, sim, luz ao fundo.
Luís Almeida acrescenta que, para ser rentável, a linha tem de ser ligada a Madrid, capital espanhola.
Não há outra forma. A verdade é que esta ligação só poderá ter um retorno económico muito favorável se ela for ligada à Espanha. Isto não quer dizer que se inviabilize qualquer outra intenção. Sim, muita coisa mudou desde a Cimeira da Figueira da Foz. Nós hoje em dia, e é aquilo que se faz nas redes de transporte, é ligar nós. E se olharmos para a Península Ibérica, o Porto é nó, Aveiro não é nó. Portanto, nós vamos pedir às nossas empresas, que estão ali sobretudo na zona norte do Rio Douro, que façam uma viagem adicional por toda a costa até Aveiro, para depois aí inverter para a linha da Beira Alta, ou para o futuro o corredor Aveiro-Viseu-Salamanca. Isto é uma questão estratégica, as cadeias logísticas têm que ser eficientes. Esta é a saída natural de toda a área metropolitana do Porto, em que a parte industrial se localiza sobretudo acima do Rio Douro.
O presidente da Associação Valdouro está convicto de que o corredor de Trás-os-Montes será o que mais impacto económico vai ter.
Serve mais pessoas, serve estrategicamente mais tecido, serve uma região que produz mais riqueza, em termos de valor é equivalente. Nesse aspecto financeiro será equivalente, não será equivalente, muito provavelmente, no impacto económico que terá sobre o território, que pelos indicadores que nós analisamos, temos a forte suspeita, não direi a certeza porque o estudo não foi feito, de que o corredor por Trás-os-Montes terá muito mais impacto no território. E no país.
O Plano Nacional Ferroviário e a linha Porto-Vila Real-Bragança-Zamora estiveram em destaque numa sessão pública promovida pela JSD Distrital de Bragança, que contou com a presença de vários representantes do partido. Entre eles esteve o presidente da Distrital do PSD do Porto, Sérgio Humberto, que defende a ligação a Madrid por Trás-os-Montes, mas acusa o governo do PS de estar a trabalhar devagar no que toca ao Plano Ferroviário Nacional.
Eu defendo esta linha de forma convicta, não só pelo norte do país, mas pela questão nacional. Porque se vai ser construída a ligação de Lisboa a Madrid, e sendo como primeira prioridade, como segunda prioridade tem que ser pelo norte do país e nunca poderá ser pela Beira Alta. Nós não podemos perder tempo. Enquanto Portugal está a meio da ponte, há países nas circunstâncias de Portugal que estão a avançar muito mais rápido e estão a tomar decisões. Um político é para decidir, não é para gerir o dia-a-dia. E verdadeiramente é isso que está a acontecer e não temos ninguém à frente do país que toma essas decisões, que são urgentes para todos os portugueses.
Carlos Rodrigues, presidente da JSD de Bragança, explica que promoveram a sessão para envolver a população, nomeadamente os jovens, na luta pelos interesses da região.
Nós queremos, acima de tudo, e fizemos também esta sessão com esse objetivo, não deixar morrer o tema, manter o tema na ordem do dia e também querer passar para as pessoas, para a população, que a opinião delas também é importante e conta, aquelas que se envolvam, porque isto tem que ser uma luta de todos, do distrito e não só do distrito, e aí quisemos também envolver o Porto e se conseguirmos a isto agregar Vila Real, melhor ainda. Somos nós, geração mais jovem, que neste momento está a tentar tomar as rédeas do processo e, portanto, achamos que é fundamental começar o mais cedo possível e passar esta mensagem às novas gerações de que é preciso lutar, que não podemos estar à espera que alguém o faça por nós, mas que temos que ser nós realmente a lutar, a exigir, a reivindicar, e é também essa mensagem que procuramos passar.
A sessão aconteceu na Casa do Careto, em Podense, no concelho de Macedo de Cavaleiros, por ser o único local de paragem do comboio previsto no concelho. O educador de infância Nuno Gonçalves conquistou a menção honrosa Educação de Infância da edição 2023 do Global Teacher Prize Portugal. Nuno Gonçalves, natural do Conselho de Boticas, trabalha no Centro Social e Paroquial de Chaves. Foi distinguido com a menção honrosa para educadores de infância, um galardão promovido este ano pela primeira vez. Nuno Gonçalves considera que este prémio valoriza o trabalho diário dos educadores com as crianças e famílias.
O reconhecimento é uma forma de valorizar o trabalho que realizamos diariamente e no cotidiano com as crianças e com as famílias. Sinto que efetivamente há educadores que são absolutamente extraordinários, com trabalho notável, com projetos brilhantes, e o reconhecimento que nós temos diariamente quando percebemos que as nossas crianças são felizes, solidárias, livres, autónomas, contentes. Mas quando há um júri, quando há uma equipa que é absolutamente competente, reconhece a qualidade do nosso trabalho e a especial relevância, é para nós motivo de enorme regozijo e estamos todos imensamente felizes.
Nuno Gonçalves implementou um projeto chamado O Laboratório dos Sentidos, foi considerado inovador, pretende contribuir para uma educação inclusiva no jardim de infância através da brincadeira.
É uma forma de concretizar um ideal muito humanista que eu tenho de construir uma sociedade mais solidária, mais equitativa, mais inclusiva. Portanto, uma escola que é verdadeiramente amorosa para as crianças e que acolhe a subjetividade de cada criança e das famílias. E depois toda esta investigação resultou num projeto que chamámos o Laboratório dos Sentidos, que se constituiu na transformação praxeológica do nosso contexto de educação de infância, suportada na formação dos educadores, das ajudantes de ação educativa, dos encarregados de educação e na transformação dos espaços, particularmente nos espaços exteriores da instituição, com grande envolvimento dos pais e na busca desta pedagogia verdadeiramente inclusiva e valorizadora do brincar.
O Prémio Global Teacher Prize Portugal é a versão nacional do Prémio Internacional, uma iniciativa que decorre em mais de 120 países e que visa reconhecer os professores que contribuem para a excelência na educação, para a inovação e para a descoberta de novas respostas educativas.